Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
1 Tessalonicenses capítulo 5. Nessa parte final da epístola, Paulo parte para uma longa série de exposições, de exortações curtas e independentes entre si. O fato de ser curta cada exortação não significa que seja de pouca importância. Muito ao contrário, todas são muito importantes para a nossa vida, muito úteis. E quero ter o cuidado de não tratar de várias delas ao mesmo tempo, numa só pregação, para não diluir e não sabermos depois o que foi dito direito, de fazer uma diversidade muito grande na nossa mente. Por outro lado, não quero pegar cada exortação dessa e fazer uma mensagem inteira, bem que poderíamos, mas ficaria muito extensa e vou partir para o meio termo. Então nós vamos utilizar hoje duas exortações dessas. Independentes entre si, não tem muita coisa a ver com a outra, para não dizer que não tem praticamente nada a ver com a outra, mas então será uma mensagem, vamos dizer assim, dividida em duas. Uma exortação, depois a outra. Vamos à primeira, que está muito clara no versículo 15. Essa até que não é tão curta, começa a ser bem curta no versículo 16 em diante, conforme vocês vão ver. Mas aqui nós lemos: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra e que haja edificação aqui da parte dos que são crentes no Senhor Jesus Cristo e aqueles que foram tocados pela Tua palavra, mas ainda não têm tido o privilégio de uma entrega a Cristo, que sintam que hoje é o dia para fazer esta decisão tão importante e passar a viver uma vida em Cristo. É em nome dEle que nós te pedimos. Amém. Observem que Paulo não diz aqui: se por acaso acontecer de alguém receber mal do outro, não retribua com o mal. Não, ele simplesmente assume que alguns vão receber o mal de alguém. Isso é lamentável, esta realidade, não o fato de Paulo ter assumido, mas a realidade em si é lamentável, mas é fato, não adianta querer negar ou querer fugir. Aliás, um pequeno parênteses que eu quero fazer é que uma das diferenças que se sente logo ao se começar a ler a Bíblia é o realismo dela, a franqueza, a honestidade, a transparência das Escrituras. Isso dá muito, muito segurança em quem lê e em quem começa a se deixar influenciar e se dirigir pela Bíblia. Ela não nega pecados gravíssimos de pessoas a quem Deus chamou de amigo. Pessoas a quem Deus escolheu para tarefas gigantescas. Mas homens, mulheres que pecaram. E a Bíblia nunca tratou de esconder isto, ou minorar, ou disfarçar este aspecto. Não. Há um personagem do qual a Bíblia não comenta um só pecado, mas porque não teve mesmo. Nem que procurasse com o microscópio mais poderoso da face da terra ou do universo, não iria encontrar um pecado nesta pessoa, nesse personagem, que é o Senhor Jesus Cristo. É porque não tem mesmo, não é porque escondeu-se. Porque não é costume das Escrituras, de hipótese alguma, esconder pecado de ninguém. Se você, amigo, e não tem Cristo ainda como Salvador, está aqui hoje presente e passa por uma crise de confiança nas pessoas mais próximas de você, ou não tão próximas, na confiança na sociedade, nos políticos, ou no mundo de uma maneira geral, comece a ler a Bíblia e você vai notar que este livro merece a sua inteira e absoluta confiança, porque é palavra de Deus. E veja como ela lhe transmite essa segurança. Voltando então e fechando o parêntese, Paulo não procura negar aqui de jeito nenhum o fato, repito, lamentável, de que o mal é feito em todo lugar e que irmãos na igreja vão sofrer males. E todos nós sabemos por experiência própria que mais cedo ou mais tarde nós vamos receber algum tipo de mal da parte de alguém. Todos já recebemos. Pode ser alguém de dentro da igreja, de fora da igreja. Pode ser um mal muito grande, terrível, que nos prejudica profundamente a vida. Pode ser algo bem pequeno, tolo, sem muita importância, mas ainda ruim. Pode ser sem intenção, que alguém nos fez um mal. Pode ser com a pior das intenções deste mundo, há de todo jeito. Mas que virá, virá o momento de recebermos mal. Curioso que eu não estou dizendo nenhuma novidade para ninguém aqui. Ah, eu nunca tinha notado, ó, que as pessoas fazem o mal. Eu nunca recebi o mal de ninguém. Certamente que não é assim. Porém, quase todos, eu estou dizendo quase para poder ser bem, dar uma margem bem grande aí, misericordioso, mas quase sempre nós reagimos mal quando a agressão chega, quando o mal chega. Ficamos surpresos, chocados, indignados. Não deveria ser assim. Não sabemos que o mal vem. Alguém fica aqui surpreso quando sai na chuva, aí olha, ué, estou todo molhado, que absurdo. Então sair da porta de casa e não esperar ser agredido ou ser alvo do mal, aliás, não precisa sair da porta de casa não, porque os nossos queridos íntimos de dentro da nossa casa são pecadores também e nos fazem também mal, mesmo pequeno, mesmo sem intenção, mas fazem, nós fazemos contra eles, eles fazem contra nós. É uma realidade desgraçada, mas é uma realidade. Então, receber mal das pessoas é tão natural quanto se molhar na chuva. Eu não estou desculpando os que fazem mal, ou seja, não estou desculpando a nós todos. Ah, bom, o pastor disse que é muito natural fazer o mal. Eu não disse isso. Eu disse que é natural receber o mal, faz parte da vida. Mas não é para ser natural fazer o mal, é pecado fazer o mal, com ou sem intenção, pequeno ou grande, mas é pecado. Então não estou aqui desculpando ninguém para fazer o mal. Desde que a chuva molha, eu faço mal aí à vontade. Haja pingo nas pessoas. Não é assim. Mas que faz parte da vida, faz, e o fato de nós sabermos isso deveria nos preparar melhor para receber esses males. Como é que então devemos reagir quando chegar até nós? Duas providências. O apóstolo Paulo nos exorta aqui. Primeiro, não retribuir o mal com o mal. Essa é a tendência carnal mais natural do ser humano. Duas crianças brincando ali de qualquer coisa, uma já se zanga rapidamente, é muito rápido, as crianças se zangaram com a outra. Que é feio? Feio é tu. Eu estou usando a palavra feio porque tem que ser elegante aqui do púlpito, claro, né? Mas tem que ser elegante em todos os momentos. Mas feio, feio é tu. Ora, ele recebeu um mal, ser chamado daquele nome pejorativo, para não dizer pornográfico, quando vem, foi um mal, ele recebeu, ele foi agredido. Mas a criancinha de 3 anos de idade, ela vai retribuir o mal com o mal, quando ela diz, é tu. Isso é exatamente o que nós fazemos desde crianças. Retribuir o mal com o mal. Agressão com agressão. Não é para ser assim. E aí está, na essência, o motivo das grandes perseguições que há neste mundo, vinganças, revanches, inimizades. Na base é exatamente a mesma coisa de uma criança que diz, feio é tu. Me fez mal, vou lhe perseguir. Me fez mal, vou descontar. Me agrediu, vou me vingar. E às vezes isso acontece num nível muito mais elevado do que uma pessoa com a outra, mas uma pessoa com um grupo, ou pessoas contra pessoas, países contra países. E o problema é generalizado, retribuir o mal com o mal. A simples decisão de tratar alguém com frieza, uma simples frieza, porque ele fez o mal, já mostra na raiz essa atitude. Eu não vou fazer o mal do tamanho que ele me fez, não. Tudo bem, que eu não sou disto. Ele fez muito ruim para mim isto. Não sou desse padrão, não. Mas ele vai ver a frieza que eu vou tratá-lo. É benigno você tratá-lo com frieza? É com espírito bom, correto? Não? Então você está retribuindo o mal. Tudo bem, pode ser um mal com o mal que ele lhe fez. Mas não importa, irmãos. É mal com mal. Paulo não disse, olha, não retribua o mal do tamanho que vem, não. Por favor, irmãos, retribua o mal menor. No mínimo 30%. Ou no máximo. Não, retribua o mal com o mal. Seja qual for o tamanho, até uma simples frieza. Não é bom. Não é saudável. Em suma, o que a Bíblia diz aqui? Fique neutro. Não devolva o mal, faça de conta que não houve nada, ok? Não. Certo? Não, errado. E aqui vem a segunda maneira, a segunda providência de reagir quando recebemos o mal. Primeira, não retribua. Ok. Fique neutro. Não. Retribua com o bem. Retribua com o bem. Retribua, pelo contrário, seguir sempre o bem. O verbo seguir aqui no original, no grego, é um verbo forte. É perseguir, é buscar, procurar intensamente. Ele é carregado, este verbo aqui. Vão atrás e persigam, não abram mão, não desistam de buscar o bem. É esse o tom que o apóstolo quer fazer aqui. Alguém lhe fez mal? Faça bem a ele. Esse princípio permeia toda a Bíblia. Pastor, o senhor quer dizer que esse princípio permeia o Novo Testamento, né? Porque no Velho já viu, olho por olho, dente por dente. Não pode haver uma injustiça maior ao Velho Testamento do que se resumir o Velho Testamento desta forma. Eu acho uma pena, já preguei isso aqui na igreja, já expliquei, não vou entrar por este caminho, só lembrando que não é este o resumo do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Vingança autorizada total no Velho Testamento. No Novo é que se mudou tudo depois que Cristo veio. Não é. Não é. Aquelas passagens estão dentro de um contexto muito peculiar e dentro de uma situação que se pode explicar claramente, mostrando que esse não é um princípio de comportamento pessoa a pessoa. Não é. Vamos lá então. Pastor, prove que o Velho Testamento então ensina a fazer o bem mesmo com quem nos faz males. Pois não. Êxodo 23, 4 e 5. Êxodo 23, 4 e 5. Lei de Moisés, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, não é do teu amigo, o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Interessante como aqui ensina compaixão não só ao inimigo, porque ali está um patrimônio valioso, como um jumento era, um boi naquela época, mas a compaixão ao próprio animal. Curioso, as duas coisas aqui até juntas. Levíticos 19, 18, lei de Moisés ainda. Esse versículo, a primeira vez que eu li, eu tomei um choque, porque eu pensei que era característica do Novo Testamento. Eu não sei quanto tempo faz, 20 anos, não sei, que eu li pela primeira vez esse versículo, aquela ideia de Velho Testamento, é vingança, é ódio, olho por olho e tal. Quando eu li, digo, mas não, eu não estou lendo o Velho Testamento, não é possível, tem uma coisa errada. Está no Velho Testamento, na lei de Moisés, isto aqui. E maravilhosamente descobri que sim, estava lendo correto, estava lá em Levíticos mesmo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece Cristo falando. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Cristo repetiu isto quando ele falou. Ele não criou a doutrina nova. Ele repetiu o âmago, o coração do Velho Testamento. Eu sou o Senhor, termina a belíssima passagem. Provérbios 25 e 21. Velho Testamento, hein? Outra passagem que, à primeira vista, parece típica do Novo Testamento. Inclusive está repetida lá, em Romanos 12. Provérbios 25 e 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Agora vamos ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 5:39, uma passagem muito conhecida, mas que mostra claramente o princípio. Mateus 5:39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Poderíamos citar exemplos de pessoas na Bíblia que agiram assim. José com seus irmãos. Agora, para ler alguma passagem sobre José, eu acho que eu teria que ler capítulos inteiros, que é uma passagem longa. E eu não vou nem ler, porque é uma história já tão caracterizada por isso que eu vou dispensar ler. Mas se você não conhece ou não lembra bem da história de José, leia, porque é uma história lindíssima, tocante, emocionante. Arranca lágrimas de muitas pessoas que já a conhecem de cor. Mas de tão emocionante que é. E a maneira como José retribuiu o mal que os irmãos dele fizeram, retribuiu com o bem. Davi com Saul. Davi estava sendo miseravelmente perseguido por Saul. E ele estava no fundo de uma gruta. Davi e seus homens. E o rei Saul desceu do seu animal e foi até a entrada desta gruta. Para fazer necessidades físicas, Davi foi até onde estava o manto, onde ele tinha deixado a capa dele, cortou um pedaço da capa, e a Bíblia diz que ele sentiu o coração dele bater forte. Saul estava nas mãos dele, podia matar Saul no momento que ele quisesse. Retribuiu o mal que Saul estava fazendo a ele com o mal. De repente ele disse: não, eu não vou fazer isso de maneira alguma. Deixou Saul se afastar, falou com Saul a distância, que Davi também não era tolo, mas deixou uma boa distância, mas retribuiu o mal com o bem. O Senhor Jesus Cristo na cruz, e como coroando esses exemplos e muitos outros que poderíamos citar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Retribuiu o mal que estavam fazendo a ele com o bem. Uma intercessão poderosíssima e muito valiosa. É curioso que Paulo usa uma linguagem de luta quando fala nessa questão de mal e bem. Vamos em Romanos capítulo 12, versículo 21. Duas vezes o verbo vencer. Obviamente uma ideia de luta. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, é uma guerra que nós vivemos todo dia. O nosso inimigo, o diabo, quer nos destruir, nos prejudicar ao máximo, quer nos vencer, quer nos derrubar, e usa todos os meios. Nós precisamos então vencer esta luta contra o mal. Ele faz males diretos a nós através de pessoas de todas as maneiras. E qual a arma mais poderosa para nós lutarmos? O bem. Então é interessante notar que, aos olhos da Bíblia, ou de Deus, o bem é uma arma até de ataque. De ataque. Vence o mal com o bem. Destrói. Pulveriza o mal. Com o quê? Qual é o canhão que eu vou usar? O bem. Então o bem tem um poder destrutivo quanto ao mal, quanto ao que não presta. Ele é extremamente poderoso para realizar coisas que nós nem imaginaríamos que fosse possível, porque Deus se utiliza do poder que tem incluído, embutido dentro do que é benigno, dentro do que é bom, dentro do que é amoroso. Agora, o problema é que muitas vezes nós não ousamos experimentar isto na nossa vida. Eu vou tratar este camarada, esta pessoa, com o bem. Eu vou dar muito amor para ele ou para ela. Vou ajudar, vou fazer o que eu posso. me tratou muito mal, me perseguiu, me prejudicou. Ele mesmo não imagina o que ele me prejudicou. Ele nunca vai imaginar na vida dele o que ele me feriu, o que ele me perturbou a minha vida. Mas eu vou destruir este mal com o bem. Experimente fazer isso na sua vida. Porque falar é muito fácil. Para mim é falar muito fácil. Aqui qualquer um poderia falar também a mesma coisa. Você ouvir é muito fácil. Mas eu fazer, você fazer, é muito difícil. E a nossa tendência é mal com mal. É a nossa tendência carnal. Mas espiritual não é. Nós desejamos no nosso coração fazer o bem. Então façamos. Ah, mas eu não tenho poder fazer o bem. Em Cristo você tem. O Espírito Santo lhe dá poder, lhe capacita a fazer o bem. Muito mais do que você pensa. Muito mais do que você pensa. Do que eu penso, do que nós pensamos. Duas observações importantes antes de passar para o próximo conselho de Paulo. Primeiro, note que o conselho não é apenas para cada um cuidar de si. Ele se dirige ao grupo da igreja de Tessalônica dizendo: evitai que alguém, cuidem para que alguém entre vocês. O grupo inteiro deveria cuidar uns dos outros. Uma passagem interessante esta, porque dá força àquele princípio de que a igreja deve estar atenta à vida de seus membros. E este é um princípio que a Igreja Batista Manancial tenta fazer de maneira muito correta e muito séria, e valoriza muito este princípio: observar a vida dos crentes, não de uma maneira inquisidora, como um detetive, ou de uma maneira ruim, ou com más intenções de tolher, não, mas como um princípio bíblico de cuidar uns pelos outros. Uma passagem muito boa para mostrar como, pelo Novo Testamento, uma igreja deve agir. Cuidem entre si. Se tem alguém entre vocês aí querendo pagar o mal com o mal, não deixem não. Paulo está dizendo isso aqui. Não deixem não. Vão lá, intercedam, chamem esse irmão ou essa irmã, conversem, exortem. Não deixem não. Curioso isto. Não é cada um cuide de si. Não, a igreja é uma família e ela deve cuidar uns dos outros. Segunda observação: o procedimento de não retribuir o mal com o mal não é algo apenas para ser feito internamente. Dentro da igreja, por favor, não retribua o mal com o mal, não. Retribua o mal com o bem. Agora, passou desse portão, estão liberados. Fiquem à vontade. O mundo, você sabe como é. O mundo é perdido mesmo, é pecador, então vale tudo. E no negócio, na política, vale tudo. Então, pode ir, fechar os olhos. Não. Paulo diz isto aqui. Quero ler textualmente. Já estava lá em Romanos, vou voltar para o 1 Tessalonicenses. Eu quero ler esta. Segui sempre o bem entre vós, quer dizer, internamente na igreja e para com todos. Obviamente esse todos não é mais o vós, que era o grupo menor, que era a igreja. Agora generalizou mesmo. Segui isto com todos. Retribuam o mal com o bem em todos os lugares onde o pé de vocês pisar. Ok, vamos então para o conselho do versículo 16, que não tem vínculo com este que acabamos de ver, a segunda parte da mensagem. Bem lindinho, como eu falei que era. Duas palavrinhas, mas que palavras poderosas. Regozijai-vos sempre. Duas palavras, mas um verdadeiro segredo de vida. É importante deixar claro que aqui não se trata de uma alegria leve, circunstancial, uma alegria porque tudo ao redor está agradável, uma alegria muito dependente da situação emocional, daquele momento, daquela ocasião. Não é assim. Se fosse, nós teríamos que desobedecer esse princípio constantemente, porque as dificuldades nos roubam esse tipo de alegria mais superficial, mais do riso, mais expressado através de um sorriso. Nós temos muitas dificuldades nas nossas vidas, então muitas vezes nós não temos condições circunstanciais de uma alegria assim mais leve. Aliás, nem teria sentido Paulo ter dito isto para uma igreja que já estava passando por tribulações. Lá no capítulo 1, versículo 6, que eu não vou ler, capítulo 2, versículo 14 também, indica claramente que os tessalonicenses estavam sofrendo perseguições. Então não teria sentido Paulo dizer, não, se alegre aí, está tudo bem. Não é uma alegria superficial que ele fala aqui, não. Nesse sentido de alegria, nós poderíamos dizer que Jesus não estava alegre quando pegou o chicote e expulsou os cambistas do templo. Não vemos ali nenhuma alegria. Imagino que ele estivesse sorrindo, alegre, satisfeito, nesse sentido de alegria mais superficial. Não posso imaginá-lo alegre nesta forma quando ele chorou no túmulo de Lázaro, seu grande amigo. E muito menos poderemos vê-lo ou imaginá-lo alegre com esse tipo de alegria superficial pregado na cruz com muitas dores. Ainda mais se nos lembrarmos que ele foi desamparado pelo Pai durante um certo momento. Por que me desamparaste? Não estava rindo ali, não imagino assim, alegre, satisfeito. Não. Não imagino Paulo alegre quando levou uma bofetada no Sinédrio, estava sendo julgado por ordem do sumo sacerdote, e depois disse, Deus a te ferir-te, parede branqueada. Quanto o sumo sacerdote, não estava alegre para dizer aquilo. Aqui trata-se de uma alegria mais racional, mais independente, ou menos dependente, ou mais independente de emoção. Não significa que é totalmente à parte e que não tem nada a ver com emoção. Tem algo a ver, sim. E não é bom tirarmos emoção das nossas vidas. E não é bom colocarmos demais, mas deve haver um equilíbrio, devemos ter cuidado com as nossas emoções. Mas essa alegria aqui não é tão dependente de emoções circunstanciais, mas uma alegria baseada em fatos que nós cremos serem verdadeiros, muito mais do que uma alegria baseada em circunstâncias momentâneas. Deixe-me dar um exemplo aqui. Alguém tem pavor de dentista. A irmã Zoura deve conhecer muita gente nessa classificação, a irmã Glória também. Passa a noite com muita dor de dente. Primeira coisa que faz no dia seguinte é procurar o seu dentista. Lá está a pessoa na cadeira do dentista. Está alegre? Depende. Uma alegria emotiva, por estar se sentindo muito confortável, muito tranquila? Claro que não. Está tenso, suando frio, com medo. Por outro lado, a pessoa sabe, no seu raciocínio, que está sendo atendida por um bom dentista, em quem confia, sente-se satisfeito porque tem condições financeiras de pagar, fatos muito positivos, sem dor, tudo isso é também agradável. E esses fatos geram um tipo especial de alegria dentro daquela pessoa, uma alegria discreta. Talvez ele nem note que está com esse tipo de alegria dentro. A outra emoção toma conta dele, o medo, o suor frio, é mais imediato, o assalta mais. Mas se ele for refletir, mesmo ele vai encontrar motivos para estar alegre. Repito, uma alegria que pode até ser muito discreta, racional, porém muito real e profunda. Voltando então a nós, regozijai-vos sempre. Que fatos seriam esses que deveriam gerar em nós esse tipo de alegria? Tudo que se relaciona com a nossa salvação são fatos. Mesmo que nós estejamos sofrendo, independente do tamanho da provação, nós sabemos, temos convicção de que éramos perdidos. Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Fomos salvos pela fé em Cristo. Fomos levados por Deus ao arrependimento. Confessamos os nossos pecados. Nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo. Fomos regenerados, convertidos, transformados maravilhosamente em filhos de Deus. São fatos, não produto da nossa imaginação, isto. Mesmo invisíveis, essas coisas, algumas ainda futuras quanto à nossa ida para o céu, mas são fatos. E mais, fatos imutáveis, eternos. Nós nunca vamos acordar e descobrir que nós deixamos de ser filhos de Deus. E quem pensa assim precisa estudar melhor as escrituras, porque é um ensino, uma doutrina errada. Essa de crer que o crente pode perder a salvação. Não pode, é impossível. Do jeito que é impossível um filho deixar de ser filho daquele pai, por mais que ofenda aquele pai. Não pode nunca. Mas é outro assunto. Mas o crente nunca corre o risco de acordar então e descobrir que deixou de ser filho de Deus naquela noite. Nunca vai descobrir que Satanás, nos lugares celestiais, deu um contragolpe e venceu o Senhor Jesus Cristo e tudo mudou agora. Nunca. Tudo isto é maravilhoso demais e deve gerar em nós uma alegria profunda, sólida, pesada. E é esta alegria a que Paulo se refere aqui. Uma alegria intimamente relacionada com as coisas de Deus. Ah, bom, então eu vou usar essa alegria só uma vez ou outra, porque as coisas de Deus sabe como é, né? Domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite e tal. E durante a semana não tem muito a ver, não. Não creio que seja assim. O crente vive, respira as coisas de Deus. Pelo menos deve ser assim. Então ele deve estar constantemente envolvido com esta alegria profunda gerada dentro dele pelo conhecimento desses fatos. Paulo disse em Filipenses 4, versículo 4, acho que vale a pena chegar até lá, bem curtinho também o versículo, mas vale a pena. Para você fixar na sua mente, eu poderia ler, mas acompanhe. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Aí está o segredo da frase, no Senhor, levando em consideração as coisas do Senhor, a salvação do Senhor, a proteção do Senhor, o amor do Senhor, tudo. É um resumo do que eu estou dizendo até agora. Uma alegria baseada em Cristo. E, falando de Cristo, fala-se em convicção de coisas certas, das quais nós temos convicção. Romanos capítulo 12, versículo 12. Quero que vocês cheguem lá também, por favor. Romanos 12. A primeira parte diz assim: regozijai-vos na esperança. Eu já tenho dito aqui várias vezes que a esperança bíblica, a esperança do crente é absoluta certeza, convicção. Não tem nada a ver com aquela esperança. Ah, eu tenho esperança que vou passar de ano depois dessa prova. Não é esta esperança, não é essa expectativa duvidosa e quase o sinônimo de desejo. Não. A esperança bíblica é convicção, é certeza absoluta. Então vamos repetir: regozijai-vos na convicção, na certeza que vocês têm das coisas do alto, com alegria com base nisto. E quando é então que nós devemos nos alegrar assim? Quando nós pudermos dizer essas coisas boas. Mas nós sempre poderemos dizê-lo. Madrugada, você pode acordar, independente da hora, não precisa nem olhar para o relógio, e dizer, sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sou crente. O Senhor Jesus Cristo morreu para me salvar. Eu vou para o céu. Aliás, que horas são? Não importa. Onde é que eu estou? Não importa. Estou me sentindo bem, mal, nervoso, angustiado, deprimido? Não importa. Eu sou salvo. Graças a Deus, alegria! Por causa deste fato, não desta impressão, mas desta convicção baseada em fatos concretos. Às vezes, meio tristes pelas circunstâncias do momento, mas alegres pelas verdades eternas. Para quem não tem Cristo, pode parecer um paradoxo. Esse pastor está brincando com as palavras aí nesse púlpito. Meio tristes, mas alegres. Está brincando comigo? Desde que eu sou menino, eu sei que alegria é o contrário de tristeza, e tristeza é o contrário de alegria. Agora vem esse pastor dizer, não, vamos, mesmo tristes, fiquemos alegres. Paulo entendia bem disto. 2 Coríntios 6, versículo 10. Não é paradoxo, não, é uma realidade maravilhosa esta. 2 Coríntios 6, 10, é o penúltimo que eu vou ler, já estou encerrando. Olha que beleza. Entristecidos, mas sempre alegres. Olhe sempre de novo, não é às vezes, entristecidos, mas sempre alegres. Quer dizer que é entristecido e alegre simultaneamente? Sim. Entristecidos pelas circunstâncias, aquele tipo de sentimento ligado ao que está ocorrendo ali e que nos causa tristeza. Sim, entristecidos por circunstâncias desagradáveis, duras, mas sempre, não é depois que passar. Quando passar essa tristeza, então você está alegre. Não, é simultâneo, porque sempre é sempre. Então, é paralelo a essas tristezas aqui da vida. Entristecidos pelas coisas daqui, quase fazendo uma paráfrase, mas alegres, aquela alegria profunda, baseada nas coisas de Deus, a alegria em Cristo. O Salmo, não vou ler, mas diz de um novo cântico nos lábios para aquele que tem Deus. Quem é crente no Senhor Jesus Cristo recebe um novo cântico de louvor dentro do coração. E que tem, quem tem um novo cântico para cantar, tão maravilhoso, dentro do coração, não tem motivos para deixar esse coração não ser alegre neste tipo de alegria tão profunda. Que esta igreja esteja sempre apinhada de pessoas que pagam o mal com o bem e pessoas alegres em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esses conselhos maravilhosos da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a praticar essas coisas. A pagar o mal que recebemos constantemente, até de pessoas queridas, mesmo não intencionadamente. Mas apagar o mal com o bem. Bem mesmo, com amor. E nos ajuda a saber separar a alegria superficial, que às vezes não é alegria, mas tristeza, de uma alegria íntima, profunda, baseada nas Tuas verdades. Uma alegria em Cristo. Que saibamos gozar constantemente, ininterruptamente, desta alegria, que é aquela convicção nas coisas maravilhosas que já foram feitas em nós em Cristo e as que ainda serão também. Em nome dele te pedimos, em nome dele te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.